No, I think...
Man of the match, Harry Kane.
Yeah. I'll say that.
Ladies and gentlemen, welcome to London Heathrow.
Correspondentes Premier.
That would be very nice.
Bem-vindos, queridos ouvintes do Correspondentes Premier. Aqui é João Castelo Branco, falando direto de Londres. Infelizmente, dessa vez estamos conversando via internet, mas estou, mais uma vez, muito bem acompanhado. Ulisses Neto, Nathalie Gedra e Renato Senise estão aqui do outro lado da tela comigo. Bom dia para vocês. Ulisses Neto ao ar livre hoje,
bom dia para o Ulisses, né? Que está esnobando aí um jardinzão, gravando no jardim, tá sol hoje. Tá de
último
parabéns.
Dia. Último dia do verão, né, Nathalie? A gente tem que saber aproveitar aí as coisas boas da vida, né? Então eu vim pro meu banquinho de piquenique aqui do lado do jardim para fazer essa gravação. Se vocês ouvirem barulho de passarinhos e de esquilos, é porque eu estou aqui no jardim de casa.
Qual é o barulho de esquilo, Ulisses? Por favor, reproduza pra gente.
Barulho de é aquele barulho deles correndo aqui atrás, né? Assim, em árvore. Faz barulho, pô. O esquilo que é também conhecido como rato com rabo, né?
Ah, eu não gosto dessa visão. Eu achava os esquilos muito fofinhos até me falarem isso. Aí realmente desconstruiu então, a minha imagem deles.
É o primo do pombo, então, que é rato com asa.
É, tem o rato com asa e tem o rato com rabo peludo, né?
Mas, ó,
a fauna britânica.
Eu poderia até fingir aqui, né, que a gente está gravando online por conta das novas medidas também contra o coronavírus, que sim, a gente é muito, né, responsável, mas eu não vou mentir, né, não é a realidade. Gostaríamos de ter se encontrado com um distanciamento social em algum parque, em alguma coisa, mas também vale dizer que é propício para o dia de hoje, né, que muitas mudanças aqui na Inglaterra, o governo dando mudando um pouco, né, os conselhos, pedindo para as pessoas trabalharem de casa agora, então é o que a gente está fazendo. E Nathalie, eu sei que você tem preparado também uma matéria sobre a volta das torcidas, né? Também teve mudança nesse aspecto, né?
É, exatamente, por isso mesmo a matéria vai ter que esperar, porque eles suspenderam os eventos teste. Ela vai para a famosa gaveta, porque eles suspenderam os eventos teste, né, que iam acontecer. Existia expectativa de que o público fosse voltar para os estádios aqui na Inglaterra agora na primeira rodada de outubro, né, no primeiro final de semana de outubro, na verdade. E na manhã dessa terça-feira, o governo já avisou que os eventos testes para eventos, os eventos esportivos que estavam sendo usados como testes foram suspensos e ainda não tem data para voltar. Então, aqui na Inglaterra, essa atualização, diferentemente do que está acontecendo, por exemplo, na Alemanha, a Bundesliga voltou já com público, na Itália também voltou com público, até o Renato tem informação mais precisa da quantidade de público. Você gravou ontem sobre isso, essa cara de surpresa.
Não, na Alemanha, até 25% da capacidade do estádio, que eu acho bastante. Mas dependendo também do número, dependendo do estado, se tiver 34 novos casos de Covid por 1.000 habitantes, 34 ou mais nos estados, então os estádios terão porta fechada. Então nessa primeira rodada da Bundesliga, três dos jogos não tiveram público, justamente porque os estados desses jogos tinham mais de 34 casos, novos casos de Covid a cada 1.000 habitantes. Na Itália foi o máximo de 1.000 pessoas, e agora na Inglaterra a esperança era que de outubro voltaria o público para a Premier League e essa esperança já se foi.
No final de semana aconteceram alguns eventos testes nas três divisões inglesas, na segunda, na terceira e na quarta, para até 1.000 pessoas, mas morreu aí, pelo menos por enquanto, né?
A situação aqui na Europa, de maneira geral, ela está muito distinta entre os países, né? Eu acho que tem um grupo dos que estão sofrendo mais, que aí faz parte o Reino Unido, fazem parte o Reino Unido, a Espanha e a França. E aí tem os que estão sofrendo menos. A Alemanha, por exemplo, se a gente até olha os casos, a Alemanha hoje tem um quarto dos novos casos diários que o Reino Unido está registrando. E se a gente olhar a Espanha tem 5 vezes mais casos do que o Reino Unido, ou 20 vezes mais casos do que a Alemanha. Então está tudo muito distinto hoje, é muito diferente, mesmo dentro do continente, é difícil de calcular. E no Reino Unido não ia ter nenhuma condição de voltar a fazer esses testes, porque, como vocês falaram, né, o João disse, o governo está pedindo para as pessoas trabalharem de casa agora. E, na real, a maioria continuava trabalhando de casa. Né? Se você for no centro de Londres, o centro de Londres está vazio ainda, a City of London, que é onde fica o centro financeiro aqui da cidade, ainda está vazio, a maior parte dos escritórios está fechado por lá. E agora tem muita gente questionando aqui o fato do governo decidir suspender esses eventos testes que a Nathalie citou, porque na França os casos são maiores do que no Reino Unido, na verdade é quase 3 vezes mais, e mesmo assim o governo está levando adiante na França esses testes também de tentar retomar o público. Então está chegando numa situação em que os britânicos também já estão de saco cheio, e a população está meio, bom, vai fechar de novo, como é que vai ficar, não está na hora de voltar. Diz que a Premier League perde por mês 100 milhões de libras por conta dos portões fechados. Esse é o prejuízo que a primeira divisão inglesa está tendo. Só que, ao mesmo tempo, é aquela história, né? Se não fizer nada, os casos aumentam exponencialmente, se aumenta exponencialmente, também aumenta o número de mortes. Então é difícil achar um equilíbrio para essa situação, né?
E só contextualizando, nessa terça, a gente está gravando na terça-feira de manhã, à noite o Boris Johnson vai falar e deve anunciar novas medidas restritivas para a Inglaterra, mas o que já dá para dizer é que os pubs e os restaurantes vão ter que fechar até as 10 horas da noite, que eu não acho uma mudança profunda. Para o Brasil, talvez não seria, porque o Brasil vai até mais tarde, né? Mas aqui na Inglaterra tudo acaba cedo mesmo, o normal é que os restaurantes e os pubs fechem às 11, então uma hora de diferença não vai afetar grandemente a vida de ninguém, e pelo menos dos frequentadores, né, eu digo, dos estabelecimentos comerciais, é claro, mas também as pesquisas indicam que o grau de confiabilidade dos ingleses, dos britânicos com o governo já está bem baixo, porque eles acharam que até agora o governo tomou medidas confusas, nada foi muito coerente e continua não fazendo muito sentido. Então, realmente, a gente vai ter que esperar para ver o que vai ser desse inverno, porque o Chief Advisor aí de saúde do governo já falou que pelos próximos 6 meses a gente vai ter que... Apertem os cintos, porque, olha, vai ser mais restrito.
É isso aí, mas bom, vamos falar de futebol então, porque a gente teve muita coisa acontecendo nessa última rodada. Foi a rodada quebrando recorde de gols, né?
No momento que Renato Senise abre um sorriso.
Então, vamos chegar lá. Eu quero primeiro saber de você, Nathalie, antes de a gente passar a bola pro Senise, né? Porque, como eu falei, foram recorde de gols, 44. Teve uma temporada em 90...
Quantos gols, João?
44.
Ah, são 2-4, né?
Tá vendo?
Quem fez 4 do Senise? Fala aí.
Mas espera aí, antes do Senise falar, porque quando eu vi o jogo do Tottenham, eu fiquei imaginando, eu adoraria ter uma câmera agora na cara do Senise, né, acompanhando esse jogo. Não tinha esse privilégio, mas a gente tem a Nathalie, que eu quero saber, não sei se você estava junto com o Senise.
Sim.
Então, conta pra gente, primeiro contextualizando para quem tá chegando por acaso agora no podcast, né, que Renato Senise, para quem acompanha o podcast, está muito claro, é absolutamente apaixonado pelo som, o sonzinho dele do Tottenham. Né?
Tem que salvar alguém do penhasco. Tá ali a Nathalie, tá ali o som. Ele hesita, hesita.
Eu fumo assim, do penhasco, deixa vocês resolverem. Não,
mas eu só quero que a Nathalie faça um relato completo, começando pelo começo, porque eu imagino a cara dele quando saiu ali, quando o menino Ings foi lá e colocou a bola na rede no começo do jogo. Então eu queria um relato completo aí da história.
Não, é muito engraçado, porque as pessoas imaginam que o Renato, ele fica eufórico. Ele não fica eufórico, tá? Ele fica muito bravo quando algo dá errado no Tottenham. Então, por exemplo, eu tava no quarto, o jogo tinha acabado de começar e teve um gol anulado antes do Southampton, né? Então eu só ouço um pá, assim, sei lá, se ele socou o colchão, alguma coisa, sei lá, almofada, não sei. Olha o gol ridículo que o Tottenham tomou. Eita, nós já começou, né? Aí eu só fui lá, observei o gol, beleza. Aí saiu o gol do Southampton, aí ele, assim, ele expressa mais verbalmente quando ele tá bravo. Quando o som começou a fazer gol atrás de gol, Aí é mais assim, você nem ouve ele gritando gol com tanta ênfase, mas é a cara de encantamento mesmo, assim. Ele olha pra TV, você tá rindo porque você sabe
coraçãozinhos,
que é verdade.
Os coraçãozinhos pulam dos olhos, né?
De encantamento é muito.
Não, mas é, ele fica meio, né, encantado aí. É, teve até um momento, eu perdi o comecinho do segundo tempo, né, porque eu fui tomar banho, e quando eu saí, aí eu falei, nossa, o Tottenham já tinha feito outros dois gols, né?
Não, é, quando você foi tomar banho, tava 1-0 pro Southampton, que era o finalzinho do primeiro tempo. Aí você saiu, tava 2-1 pro Tottenham.
Isso. Aí eu falei, nossa, quem fez os gols? Aí ele, quem se acha? Aí eu falei, Harry Kane? Ele, claro que não. Eu falei...
Claro que não.
Aí eu falei, um absurdo, né? Imagina o Harry Kane marcar 2 gols. Aí ele, quem mais? O som, o sonzinho. Falei, ah, tá
sozinho.
Bom. Aí foi saindo o gol, aí quando saiu o quarto gol, eu falei, oh, eita, saiu o quarto. Aí, nesses momentos que eu olho pra TV, ele tá, né, com aquela carinha de, nossa, né, aquela expressão de apaixonado mesmo, né? E daí eu me retiro a minha insignificância naquele momento, fico quietinha e deixo ele desfrutar do momento... Hilminson.
Foi engraçado que no podcast passado a gente estava discutindo falei alguma coisa do Harry Kane, né? Que ele era o cara que faz gols no Tottenham e tal. E eu falei que o som tem que passar pro Harry Kane, né? O Renato Sinise até ficou meio bravo.
Porra, e foi justamente o inverso,
belo,
né? No último jogo.
João, belo time pra você falar.
O Harry Kane deu 4 assistências pro Son, mas na temporada passada ele deu 2 assistências na temporada inteira. Só pra também me defender um pouquinho. Mas diga aí, Senise. Como é que foi? Que orgulho, hein, cara? Que momento.
Ah, não tem. É difícil, né? Semana
não tem
após
palavras.
Semana após semana a gente tem que falar mais do Son, assim. Dessa vez não tem. Não tenho o que falar. Eu vou destacar a entrevista dele depois do jogo. Primeiro que o Mourinho falou que, na opinião do Mourinho, o jogador da partida foi o Harry Kane, não o Son. Aí perguntaram isso pro Son, o Son falou que concorda. E aí perguntaram pro Son...
Eu também.
E aí perguntaram pro Son das finalizações dele. Aí ele falou, a finalização é realmente o meu forte. O meu ponto... só faltou falar, cala a boca, João. Falou, finalização é o meu forte, eu realmente sou bom nisso. Mas de um jeito, não de um jeito pedante, né? Não do jeito Ibrahimovic, de um jeito Son de falar. E é verdade, quando eu falo do Son, o que me impressiona, são várias coisas que impressionam, mas a finalização dele, de perna direita, de perna esquerda e sem ângulo, e a rapidez às vezes que ele faz o movimento, e é tudo o que ele mostrou no jogo contra o Southampton. Fez gol de perna esquerda, fez gol dominando e chutando o primeiro gol. Eu até acho que o goleiro do Southampton, o McCarthy, devia ter saído... Uhum. Mas, assim, é praticamente sem ângulo. É uma solução muito rápida que ele tem que dar pro lance. E realmente sempre me impressiona isso. Como ele finaliza bem, tanto de direita quanto de esquerda. E assistências também ele faz bem. Então, assim, como a gente sempre falou, é um jogador completo. Agora, o Harry Kane, realmente... Eu fico na dúvida de quem foi o melhor da partida, de verdade. Porque o que o Harry Kane fez para um centroavante... O quarto gol do Son... A bola que o Harry Kane enfia pra ele lá da direita, o Son tava atrás dos jogadores do Southampton, ele consegue curvar a bola pra bola cair exatamente no pé do Son. Então, pra mim é nota 10 a apresentação do Son e do Harry Kane. Se o melhor homem da partida fosse pro Harry Kane, eu não acharia injusto, não.
Acho que é muita inteligência dos dois também, né? Porque o Son agora tem a velocidade, né? O Kane tá um pouco mais devagar. Mas ele teve a inteligência, jogou realmente como 10, ele tem a camisa 10, de notar que o Southampton estava jogando com muito avançado, né? Todos os gols eram meio assim, a linha do Southampton é avançada, o Kane pega a bola e lança o Son, e o Son já, né?
Aliás,
vem correndo.
Uma vergonha a defesa do Southampton, né? Até falando de novo das entrevistas pós-jogo, perguntaram isso para o Ralf Hasenhüttl, ele falou, não, uma vergonha, é inadmissível o que a nossa defesa fez, é inadmissível a facilidade que o Tottenham tinha, ataque após ataque, de fazer gol. Olha, no segundo tempo a defesa do Southampton parecia a defesa de time de várzea, assim. Assim, uma coisa vergonhosa um time de Premier League apresentar o futebol que o Southampton apresentou. E foi um jogo muito estranho, mas muito estranho. Porque o Southampton estava dominando no primeiro tempo.
Exatamente.
Fez 1-0 com o Danny Ings. E aí, antes do gol de empate, você falava, não tem solução pro Tottenham aí. É torcer para acabar logo o primeiro tempo, o Mourinho tentar mudar alguma coisa na segunda etapa, e aí, de repente, tudo muda dessa maneira na segunda etapa. Mas realmente, olha, que atuação vergonhosa da defesa do Southampton.
Dedo do treinador, né? Sacanagem. Mas o começo do jogo foi bizarro mesmo. Eu tava assistindo aqui e falei, vixe, o Tottenham vai tomar mais um passeio aí. E aí as coisas começaram a virar, né? Pelo que o Senise falou da finalização do Son, porque é impressionante os dois primeiros gols. Você olha o lance e fala, cara, o jogador tem que ser muito técnico para finalizar desse jeito, né? E acabou virando a maré toda ali do jogo.
E aí eu até fiz um tweet na empolgação, mas não foi. Eu continuo falando o que eu escrevi. Falei, se o Son jogasse no Liverpool ou no Manchester City, ele brigaria pelo melhor jogador da Premier League nas últimas três temporadas. E aí começaram. Mas aí são por dois motivos. Primeiro que o Tottenham não luta por título, isso faz toda a diferença. Então, se o Son tivesse jogando o que ele joga...
Aí você falou verdade.
E o Tottenham fosse campeão... E segundo, que o Son faz tudo isso no Tottenham, que vira e mexe é uma bagunça. Imagine o Son no time do Liverpool. Não estou falando que o Son é melhor que o Mané, mas tira o Mané da esquerda, coloca o Son. Você acha que o Son não jogaria ainda melhor do que ele joga no Tottenham? Ou então tira o Sterling do City e coloca o Son no lugar do Sterling. De novo, não estou falando que o Son é melhor que o Sterling. Faz esse exercício. Você acha que o Son... Imagina o Son no Manchester City. A quantidade de assistência e a quantidade de gol que ele faria. Então, eu não tiro nada do que eu falei. Eu acho que o Son, se tivesse no City ou no Liverpool, todo ano brigaria para ser o melhor da liga. E digo mais, para mim, ele é... Eu falei, não estou falando o que é, mas para mim, o Son é melhor que o Mané e para mim, o Son é melhor que o Sterling.
Ele é o melhor do mundo, né, amor? Fala.
Eu fiquei com pena do Son ali. Eu achei meio constrangedor o Mourinho interromper a entrevista do Son e falar que. E tirar o prêmio dele e falar que o Harry Kane que merece o prêmio.
Deu vergonha mesmo.
Cara, mesmo que fosse brincadeira, alguma coisa, mas. Na hora o cara tá falando ao vivo ali o Son, né? Ele ficou com a cara bem constrangedora, né?
Just finally, is that something you'd worked on? Because your combination play today was exceptional. Is that something specifically you'd been building up?
No, I think
man of the match, Harry Kane.
Yeah, I'll say that.
Well, if it comes from the boss, you can't really argue, can you?
No, I would say Harry is the man of the match because he scored one goal, he gave a first assist.
Temos muitos jogos para cobrir ainda, mas só acho que para finalizar sobre o Tottenham, a gente tem que falar rapidinho que chegou o Bale.
Sim,
né?
Eu ia falar. Então, falando em importante. Estrela, teremos mais uma, né?
E acho difícil até alguém falar o que vai ser essa chegada dele. Eu quero ouvir o Sinise falar e a Nathalie também, mas faz tempo que a gente não vê ele jogando, né? Então é difícil também saber como ele vai se comportar ainda.
Opinião impopular, só rapidamente antes do Renato falar dele. Eu não tô super animada com a chegada do Gareth Bale. Eu sei que aqui na Inglaterra criou-se uma coisa, não acredito, ele voltou e não sei o quê. Muito porque a imprensa inglesa trata o Bale assim, é uma passação de mão na cabeça dele que eu fico impressionada. E isso me ajuda com que eu tenha um pouco de bode. Mas é porque, a gente, como o Ulisses disse, a gente não sabe qual jogador que vai chegar. E, assim, eu quero muito que o Gareth Bale calhe a minha boca e fale, você tinha que estar empolgado, sim, com a minha chegada, porque, pô, eu sou o Gareth Bale, eu jogo pra caramba. Mas a verdade é que eu peguei muito bode. Eu achei a falta de profissionalismo do Gareth Bale nas últimas duas temporadas realmente me deram muita preguiça, muito bode dele. Quando ele quer jogar, ele faz coisas espetaculares, mas eu acho um absurdo o que ele fez. E olha que eu nem sou madridista, longe disso, sabe? Mas o que ele fez com o Real Madrid, principalmente na última temporada, cheio de uma falta de profissionalismo, que eu olho para ele e falo, pô, sério? Então, pô, legal, Gareth Bale vem para a Premier League. Tomara que ele jogue muito, tomara que ele contribua muito para que a Liga brilhe ainda mais e que, meu, faça partidas divertidas, legais de se assistir. Mas nesse momento, sei lá. Ok, legal, Gareth Bale chegou.
Eu vou contar uma história rapidinho de bastidor, que essa foi mais engraçada que a do som, na verdade, mas eu tava sozinho. Eu tava indo no sábado pra fazer o Arsenal West Ham. Aí eu tava indo de metrô, né? E eu tinha que fazer milhões de coisas antes do jogo, então quando você vai ler as notícias ali, eu li um. Não lembro que perfil do torcedor do Tottenham no Twitter falando: ih, o Gareth Bale voltou pro site do Real Madrid. Ih, já estão vendendo as camisas de novo do Gareth Bale no Real Madrid, número 25, acho. Aí eu falei: não é possível. Não, no Real Madrid. Falei: não é possível que vai melar o negócio. Aí tudo começou meio com uma comoção. O que tá acontecendo? Aí beleza, cheguei em frente ao Emirates, tinha que fazer um monte de coisa, não sei o quê. Aí eu tava fazendo uma live para a empresa que eu trabalho, né? E aí chegou uma mensagem do repórter israelense, que trabalha com a gente na Premier League, que o João e a Nathalie adoram. E aí sabe quando você tá fazendo a live e você só vê a mensagem no WhatsApp brilhando assim: "Congratulations for Tottenham." E o cara do Gareth Bale assim. Eu falei: esse cara deve estar zoando. Realmente melou o negócio para ele mandar essa mensagem, estão zoando comigo, né? E aí um outro amigo meu mandou um negócio, acho que foi da Gol, que colocou... Era um desenho muito legal, que o Gareth Bale saindo do Tottenham com nada e chegando do Real Madrid com... Eu entendi errado, eu falei, puta, ele chegou com os troféus, saiu... Eu já tava puto, falei, melou o negócio, e eu fazendo um monte de coisa, passei 2 horas ali, puto, trabalhando, cobrindo o Arto, mas falando, não é possível, agora eu vou ficar zoando por causa do Bale, como é que não deu certo o negócio, o que aconteceu, não sei o que lá... Aí quando eu finalmente sentei, o jogo começou do Arsenal, eu falei, agora eu vou ver as notícias. Aí tava lá, Gareth Bale apresentado. Então eu passei 2 horas achando que o negócio tinha melado. E eu tava puto com isso.
Só dá um outro...
Estavam tirando as caixas de som do gramado já.
É, né? Tá exato. Eu estou total.
Pra contextualizar mais um pouquinho, que eu acho que o que destabilizou também o Senise nesse momento aí, dessas 2 horas, ele puto vendo as notícias do Bale... É que eu ouvi alguns stories muito legais, aliás, ele na porta do Arsenal, mostrando como é legal a história do Arsenal, as estátuas, né? E, claro, sendo como um bom jornalista, que nem a gente aqui, a gente cada um assume o seu time, mas na hora que você tem que trabalhar, a gente leva a sério o nosso trabalho, né? Eu acho que isso é uma coisa que é possível fazer. Eu tiro sarro do Tottenham no Twitter e tal, mas quando vai fazer uma matéria do Tottenham, você leva o seu trabalho a sério. Mas eu tô imaginando o Senise ali, puto com o negócio do Tottenham, e ali no estádio do Arsenal, gravando ali, tendo que escrever: olha que legal, Thierry Henry, maior goleador. Merda, pá! Ipa!
Bem, o filho da... mas assim, falando sério, eu acho que eu tô empolgado com o Bale no Tottenham. Apesar do Mourinho, eu tô empolgado. Eu acho que... Eu concordo com a Nathalie. Eu acho que ele foi muito antiprofissional, tá certo falar? Acho que foi uma atitude pouquíssimo, nada profissional dele na última temporada. Mas aí pesa também um pouco o fato dele não estar sendo aproveitado e ninguém entendeu por que o Zidane... Assim, tirou ele dos planos tão rápido, assim. Um cara que tem muita história no clube, um cara que foi importante, um cara que fez talvez um dos gols mais bonitos de todas as finais da Champions League, rivalizando com o Zidane. Talvez por isso que o Zidane tenha tirado ele, é uma birra. Enfim, mas eu acho que nada justifica um jogador de futebol ter as atitudes que ele teve. Agora, se tem um lugar que ele possa realmente recuperar a vontade de jogar futebol, a vontade que ele diz, ele jura que nunca perdeu, é no Tottenham. E eu acho assim, o Bale não precisa mais de dinheiro. O Bale não precisa mais de fama, não precisa mais de nada.
Mas não abriu a mão do salário dele.
Eu sei, mas eu acho que ele não voltaria pro Tottenham se ele não quisesse jogar bola. Eu acho que ele não vai querer acabar com o carinho que a torcida tem por ele sendo um vagabundo no Tottenham.
Não, eu acho que se ele não se machucar, ele com certeza vai dar muito certo. É que no Real Madrid, se você soma o número... Acho que foi até a Tati Mantovani que deu essa informação. O número de dias que ele ficou fora por conta de lesão dá uma temporada inteira. Então ele jogou 6 temporadas no Real Madrid.
Eu temo mais pelas lesões do que pela falta de vontade. E pela maneira como ele será utilizado, como o time vai ser montado, né? Mas assim, eu acho uma boa. O Tottenham é um time que precisa também, de vez em quando, de um pouco de alegria. Mesmo que seja uma alegria... efêmera, a gente nunca sabe como é que vai ser o jogador, mas pro torcedor do Tottenham ver o Bale voltar, dá uma alegria, dá um ânimo. O Tottenham que tá sendo tão maltratado nas duas últimas temporadas, ter um cara como o Bale no time, faz realmente crescer a confiança de novo.
Tem muita coisa que a gente precisa levar em consideração também, né? Como vocês falaram da lesão, das lesões dele, históricos de lesões dele, o Zidane ter escanteado o cara. O Real Madrid é um dos clubes mais complicados do planeta para se trabalhar, né? Ao mesmo tempo que é o maior clube do mundo, também é um lugar, né, que é conhecido há décadas por ser ali um covil, né? Então tem muita coisa no meio da história que é difícil de analisar a situação dele. Mas realmente, se tem um lugar que ele pode se readaptar e mostrar futebol de novo, é o Tottenham. E com certeza é uma atração a mais para a Premier League, que já está cheia de atrações nessa temporada.
Parece que o fator definitivo foi que ali pertinho do CT do Tottenham tem um belo campo de golfe. E então pesou bastante na decisão do Bale. eu gosto do Bale. Eu acho que eu não acho tanta falta de... Sei lá, eu acho que o Real Madrid deve ter sacaneado muito ele, cara. Porque ele parece ser um cara... Ele parece ser um cara... Sem brincadeira, parece ser um cara legal. E profissional. Eu defendo o Bale.
Agora a gente tem que apontar o dedo também, né? Porque aquela história de jogador que não se adapta, que não aprende a língua e que a gente adora criticar. A gente não, porque a gente não faz isso, mas muitas pessoas fazem, né? O Bale é um caso bizarro, né? Quantos anos ficou lá na Espanha, não fala nada de espanhol e nunca pareceu nem interessado também de se integrar à cultura local, porque isso pesa. Num clube como o Real Madrid, pesa, cara. Ele não estava jogando no Valladolid, né? Estava jogando no Real Madrid. Então também tem essa questão que a gente sempre fala que, pô, o jogador mora tantos anos na Inglaterra, não fala inglês. O Bale ficou tantos anos na Espanha e não fala nem hola, que tal, entendeu?
Bom, olha só concluindo de novo mais um detalhe sobre o Tottenham, mas falando da Carabao Cup, né? Porque eu acho que reflete bem a situação das divisões inferiores aqui da Inglaterra. Eu já acho estranho ter essa Copa da Liga nessa temporada que tem... Todos os times estão tendo que jogar demais num período muito apertado, né? O Guardiola ontem já disse lá no Manchester City que é uma Copa que eles venceram 3 vezes seguidas, mas que vão jogar só com a molecada da base, porque não tem condições. O Tottenham teria que jogar 6 jogos em 11 dias, potencialmente, incluindo a Carabao Cup. Mas, no momento da nossa gravação, não está definido ainda, mas eu acho quase certo que o jogo contra o Leyton Orient vai ser cancelado, porque eu não sei o número exato, não foi divulgado, mas uma grande parte do time do Leyton Orient, que é da 4ª divisão aqui na Inglaterra, testou positivo por Covid. E o louco é que tem vários jogadores que já estão doentes há algum tempo, né? Só que eles não têm a mesma estrutura da Premier League de ficar testando todo mundo toda hora. Então, só descobriram em cima da hora. E vão ter que anular o jogo e o Tottenham passaria direto. Parece que o Tottenham poderia concordar em jogar o jogo em outro momento, só que não tem onde botar no calendário. O Tottenham deve passar direto e aí ajuda um pouco nessa situação do calendário, que realmente aqui na Inglaterra essa temporada vai ser difícil.
E essa é a Copa mais vendida que tem, né? Na Inglaterra, os caras fazem sorteio até na Tailândia. Isso tá muito claro porque aqui não cancelaram, né? Só por causa da grana.
E o Mourinho já tinha falado que o Dele Alli jogaria. Essa novela Tottenham, Dele Alli, Mourinho também é outra que vamos esperar fechar o mercado aí, fechar a janela para ver se ele continua. Mas é outro tipo de rusguinha que o Mourinho adora criar também pelos times que ele passa. Sempre tem um ou dois jogadores que ele... mostra que ele é o professor, que ele está dando a aula de como deve se portar e acaba meio que escanteando. No caso do Dele Alli, até concordo, acho que o Dele Alli, né, nunca se desenvolveu da maneira que todo mundo esperava, mas existem maneiras e maneiras de você tratar o caso. O Mourinho faz questão de tornar meio público, ele fala que não, mas todo mundo sabe que sim, pelas atitudes dele, então vamos ver como é que vai se desenvolver essa novela Dele Alli.
Pessoal, mais pro fim do episódio, vou já anunciar aqui pra gente não esquecer, teremos um novo quadro, vamos dizer, aqui no podcast, que será de eleger a cada rodada o melhor brasileiro da Olha rodada. Aí. Vamos votar entre nós 4 aqui.
Som.
Vamos dar o seu voto. E aí, o problema é que a gente não é muito organizado aqui, né? Alguém vai ter que se responsabilizar de anotar cada voto, cada semana do melhor brasileiro, para no fim da temporada a gente ter aqui o nosso mini prêmio do Correspondentes Premier. A gente dá um chocolate pro jogador que...
Paçoca, né?
Paçoca. O Ulisses traz lá do Brasil, né?
Ele
vai ficar esperando.
Mas com planos de ir lá, hein? Vamos ver.
A ideia foi de um ouvinte nosso que mandou pelo Instagram, Breno Moura. Valeu, Breno. Ele é de Crato, no Ceará. Disse que é grande fã do Correspondente Prêmio e deu essa ideia da gente votar no brasileiro da rodada. Mas você falou que você vai pro Brasil, Ulisses?
Ah, tô com plano, né? Mas vamos ver se eu vou. É em novembro agora, né? Vamos ver. Pode ser que eu vá.
Caraca, hein?
Mas é pra trabalhar.
Ah, tá. Achei que você ia se mudar, acabou.
Não. Inclusive, então, os planos de gravação estão voltando, né? A Alemanha também tá mais calmo e aí o plano é pra ir pra Alemanha já agora em outubro. Gravar com o nosso... Bom, não posso falar o nome, depois eu falo pra vocês aí. Mas vamos ver se vai dar certo ou não. Covidão é que tá ditando as regras, né?
É verdade. Mas, pessoal, vamos passar pelo... Eu tava pensando aqui do jogo do Everton, porque foi outro jogo, a gente falou do Tottenham, né? Outro jogo com muitos gols e que me fez lembrar um pouco o jogo do Tottenham, porque eu assisti o jogo do West Brompton e Everton, e o West Brom começou muito bem também, como o Southampton contra o Tottenham, né? Fez 1-0, parecia que ia ser difícil pro Everton, e aí, pô, goleado, 5-2 pro Everton.
O menino Calvert-Lewin voando, né?
E mais uma grande atuação do Rames, né?
E do Richarlison também, né? Eu tava pensando, eu falei dos melhores brasileiros. Eu acho que o Richarlison entra nessa briga, porque foi uma. Os três, né? Aliás, todos os principais times, cada um tá com um trio muito legal, né? Pra essa temporada. É até difícil de saber quem é melhor.
Eu só acho que o Richarlison, às vezes, tá pecando que nem o Gabriel Jesus na finalização. É. E isso faz muita diferença para um atacante, né? O Richarlison participando muito no ataque, realmente dando passe, assistência, correndo, marcando. Mas nas duas primeiras rodadas ele perdeu muito gol. E aí eu citei as entrevistas depois do jogo do Tottenham. Vou citar do Everton também, porque o Carlo Ancelotti... Eu tenho falado pra Nathalie, a primeira temporada dele eu não gostei. Todo mundo falando, ah, o Everton tá ajeitando. Eu achei que o Everton tava jogando mal, um futebol burocrático, sem imaginação. Mas agora eu tô vendo a evolução e eu adorei a entrevista do Ancelotti depois do jogo, que o repórter inglês foi falar, pô, 5-2, duas vitórias seguidas, Calvert-Lewin fazendo 3 gols, Richarlison participando bastante, o Rames Rodrigues. Aí o Ancelotti falou, o resultado foi ótimo, mas a apresentação não foi para tudo isso. Eu acho que foi injusto, o West Brom jogou melhor no primeiro tempo, o cartão vermelho acabou influenciando muito na partida e depois, realmente, na segunda etapa, a gente mostrou que o nosso time é capaz, tudo, mas fomos facilitados para jogar com um homem a mais. E, assim, simples, curto, enxergando o jogo do jeito que todo mundo enxergou. Não tem por que você dar uma opinião diferente disso.
O resultado... doesn't reflect what really happened on the pitch, because honestly, the first half they were better than us. They played well at the beginning. I think we had a good reaction after the goal that we conceded. And of course, with the man, we had more advantage in the game.
E eu acho legal isso do Ancelotti. Ele tem mostrado essa sabedoria. Pô, é o Ancelotti, né? Ele tem mostrado essa sabedoria e isso com certeza influencia os jogadores, como a gente falou já na primeira semana. Não só as contratações, mas todos os jogadores bons do Everton têm crescido, né? Com o Carlo Ancelotti, principalmente nesse início de temporada, o que o Calvert-Lewin está fazendo de gol é impressionante. Era um cara que todo mundo apostava muito na Inglaterra, aí ele foi praticamente esquecido, deixado de lado no Everton, e aí o Carlo Ancelotti chega e ele renasce, começa a fazer um gol atrás do outro, o Richarlison ficando cada vez mais completo, só precisa finalizar melhor, mas enfim... Eu gostei muito da entrevista depois do jogo do Carlo Ancelotti e o Everton é um time que tá me empolgando. Eu tô gostando muito de ver o Everton. Você vê várias soluções dentro do mesmo jogo. As contratações foram excelentes. A única preocupação é talvez um elenco ainda muito curto para uma temporada tão... Como a gente tá falando de um calendário tão, tão intenso. Eu não sei se o Everton tem jogadores bons em todas as posições para manter esse ritmo até o final da temporada.
O Calvert-Lewin faz parte daquela geração do Mundial do Mundial Sub-20, né, da Inglaterra, que foi campeã em 2017. E como o Sinise falou, tinha uma expectativa grande dele e demorou para ele aparecer, né? Esse ano agora começou bem a temporada. Vamos ver se vai manter o ritmo ou não. Mas pelo menos esses primeiros jogos tem atuado muito bem e tem sido decisivo para a equipe, né?
E, pô, não posso deixar passar o gol do Matheus Pereira também, né? Pro West Brom. Que golaço de falta, cara. Jogou bem também. Muito legal ver. Infelizmente, o West Brom vai ser difícil nessa temporada.
Bilic foi expulso.
Foi expulso, né? O técnico.
Foi expulso e pode ser penalizado pela FA, porque saiu discutindo com o Mike Dean no intervalo, né? Foi pra cima dele. O Bilic é meio louco também, né?
Ele é doidinho, mas eu gosto dele.
É, eu também gosto.
Eu também gosto.
Parece ser mó gente boa, né? Figura. Croata, né?
É.
Mas o você falou isso do Richarlison, né, Senise? Mas ele foi convocado para a seleção, né, mais uma vez. Foram, acho que 7 brasileiros aqui da Premier League convocados.
Já que a gente está falando de jogadores brasileiros, eu quero saber se o Thiago Alcântara vai entrar na conta dos brasileiros ou dos espanhóis, porque aqui ele é considerado espanhol, né? Pra gente ele é brasileiro, assim como o Jorginho também pra gente é brasileiro, porque o Thiago Alcântara é um forte candidato desse final de semana a ser melhor brasileiro
quem
da rodada.
Quem viu a Copa de 94 não pode chamar o Thiago Alcântara de espanhol. Começa por aí, né? Então, a gente tem... Quem viu o Mazinho, quem viu as comemorações da Copa de 94, sempre vai chamar o Thiago Alcântara de brasileiro.
Eu considero brasileiro, mas esse caso específico eu acho até um pouco diferente de vários outros, como Diego Costa, Deco e tal, porque esses outros que a gente fala, Jorginho, todo mundo cresceu no Brasil, né? O Thiago Alcântara já cresceu na... Nasceu na Itália e cresceu na Espanha. Mas eu considero brasileiro também.
Bom, fato é que Thiago Alcântara quebrou o recorde de número de passes em 45 minutos num jogo de Premier League, nos primeiros 45 minutos dele. E ele deu mais passes completos do que qualquer outro jogador do Chelsea o jogo inteiro. Então, aqui na Inglaterra, a estreia dele repercutiu muito bem, apesar dele ter tido um lance... Foi uma infelicidade ali, eu nem condeno o lance que ele fez o pênalti em cima do Timo Werner, e aí o Jorginho não conseguiu aproveitar a cobrança. Aliás, é algo para se registrar. Méritos para o Alisson também, né? Porque o Jorginho das 30... O Mauro César que trouxe essa informação na transmissão. Das últimas 32 cobranças do Jorginho, essa foi só a segunda que ele errou. Então, o aproveitamento dele era absurdo. E, inclusive, depois do jogo, eu conversei com o Alisson sobre isso. Trouxe essa estatística para ele e perguntei justamente sobre a defesa do pênalti e a estreia do Thiago. Então, vamos ouvir o Alisson e, na volta, a gente fala um pouquinho do Liverpool e Chelsea.
Estudando ele, estava cheio de bolinha verde lá. Dá para ver que ele tinha feito bastante gol. Com certeza, é um batedor que é um expert, né? Ele é muito difícil a maneira como ele vai. Ele não define, não tem um canto definido. Ele espera o goleiro até o final, e hoje em dia não é novidade, todo mundo se estuda, ele provavelmente me estudou também, eu estudei ele, mas ele tem o jeito dele de bater, fui feliz em poder esperar até o último segundo sem dar um passo.
E é claro que foram pouquíssimos dias com ele, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o Thiago, o que você acha que ele pode acrescentar para esse meio de campo do Liverpool, é um jogador que todos nós conhecemos muito bem, né, e já estreando hoje.
Eu vejo que a entrada dele, né, foi necessária. Rendo sentiu alguma coisa, não sei o quê. Não sei se foi desconforto ou foi uma pancada. Foi uma necessidade a entrada dele e ele já entrou tendo feito 3-4 treinos com a gente, né, e demonstrando a qualidade dele, o nível de jogador que ele é. É um jogador à altura de disputar posição dentro do time. Né, e com certeza a entrada dele também deu uma mobilidade e uma movimentação muito grande no meio-campo para a gente conseguir criar os espaços. Achar passes difíceis, né? Que ele é um jogador que tem essa qualidade de achar passes entre linhas.
Pô, e o Alisson defendeu o pênalti e tá ficando difícil para os goleiros aqui com a questão do VAR, né? Ficou bem mais rígido a questão de você avançar ali na...
É meio ridículo. Pô,
tá
ridículo. O do De Gea foi ridículo, na minha opinião.
Teve que bater de novo. Tá acontecendo toda hora agora aqui.
É a regra é nova, né? E aí, mais méritos ainda pro Alisson, porque foi uma defesa bonita mesmo.
Exatamente,
né? Ele foi muito bem.
Foi mesmo.
Ele foi muito bem. Mas, tirando isso, o primeiro tempo foi totalmente equilibrado, né? Entre Chelsea e Liverpool. Nenhum dos times brilhou muito. O jogo estava muito embolado no meio de campo. Não tiveram muitas finalizações, grandes oportunidades. Mas aí a gente teve a expulsão do Christensen. E o outro fator... que obviamente foi muito destacado, foi a falha do Kepa, né? De novo, a gente...
Mais uma.
De novo, a gente falando do Kepa, ele saiu errado e daí entra num outro ponto, né? Porque quando defendem o Kepa, falam que ele é muito bom com os pés, né? Que ele sai muito bem com a bola. E é claro que é um risco que todo goleiro que sai jogando corre sempre. Mas no caso do Kepa, como a conta dele já tá alta, né? Já tá estourando. Até depois do jogo eu conversei com o Frank Lampard e eu perguntei sobre o Kepa. Então, vamos ouvir o Lampard.
I'm not going to stand here and criticize Kepa. It's a clear mistake. It's a clear mistake. You know, I played for a long time. I understand moments of lack of confidence. The only way to come out of them yourself is to work and to work, feel the support of everybody around you and then try and improve every day. And that's where Kepa is.
And finally, there were a lot of positives from the first 45 minutes, as you mentioned, and even on the second half and on the first match as well. But how different will Chelsea be at the rest of the season, considering the debuts that didn't happen and considering that the transfer window is still open as well?
We'll be different in terms of we need to work. You can't bring in the players that we've brought in and have the minimal pre-season we've had. We've had a couple of weeks. Normally it's a month, 6 weeks, 5 pre-season games. We went straight in. So we haven't had that time to work. So yeah, we have some players injured. Some of the new signings are injured. They're going to be back very soon and we will improve. I think we should take a lot of heart today from the character we showed and the work. We will get better.
Bom, o Lampard falou, não vou chegar aqui e criticar o Kepa. Foi um erro claro, eu joguei por muito tempo, entendo momentos de falta de confiança. A única forma de sair disso é trabalhar e trabalhar com o apoio de todo mundo em volta e tentar melhorar todo dia, e é isso que o Kepa está fazendo. Aí eu perguntei para ele, tiveram muitos pontos positivos nos primeiros 45 minutos, como você mesmo disse, e até no segundo tempo, na primeira partida também, mas o quanto o Chelsea vai ser diferente no resto da temporada, considerando que as estreias ainda não aconteceram, né? Os três jogadores, o Thiago Silva, o Pulisic também estava fora, né? Eles estavam assistindo do lado de fora, que ainda não estrearam, né?
O Harvey Barnes?
É, o Bentinho, Harvey... O Bentinho, eu entendi o que você quis dizer. Aí o Lampard falou, vamos ser diferentes no sentido de precisar trabalhar. Não dá para trazer os jogadores que trouxemos e termos a pré-temporada mínima que tivemos. Foram umas 2 semanas, normalmente é 1 mês, 6 semanas, 5 amistosos, mas nós entramos direto. Então não tivemos muito tempo para trabalhar, temos alguns jogadores lesionados, alguns contratados estão machucados e vão voltar logo e vamos melhorar. Acho que temos que levar de hoje a personalidade e o trabalho que mostramos, mas vamos melhorar. Então, ainda vai ser um Chelsea um pouco diferente, né, do que a gente viu. Mas só para finalizar, eu queria destacar duas coisas. Primeiro, uma imagem que vazou na internet do Klopp brigando com o campo, com o banco de reservas, quando eles aplaudem a expulsão do Christensen. Ele vira, como agora o estádio está vazio e você ouve tudo, né? Eu estava mais longe, eu estava mais afastada, não estava tão perto, mas... Ele vira e fala, vocês estão loucos? A gente nunca tem que comemorar isso. Fica bravo. Que eu achei uma atitude muito legal. E uma coisa que tem me incomodado, eu não gosto do boné novo do Klopp, gente. Eu prefiro... Problema. Ah, eu gosto do escuro. Esse branco me incomoda um pouco. Eu não gosto muito. Mas...
Que detalhe louco esse aí.
Ah, mas é verdade. Me incomodou desde a primeira rodada.
Ó, só dar um alô, aproveitar, porque aqui no Instagram... A Daniela Bedon mandou também um recado exatamente falando sobre isso para a gente comentar o que a Nathalie comentou agora. Eu não tinha visto, mas rolou essa imagem na internet do Klopp dando
legal.
Essa bronca na galera. Então, mandar um abraço aqui para Daniela. Valeu, Daniela. Mas desculpa.
Não. Você ia falar?
Eu acho assim, a gente falou isso na primeira semana também. A missão do Lampard agora, eu acho, muito mais complicada do que na primeira temporada. Na primeira temporada foi praticamente, para quem joga o Fantasy, foi um wild card. Lampard, faz o que você quiser, o que vier é lucro. Agora ele tem pressão para entregar resultado. Mesmo com só dois dos reforços novos tendo estreado, já está sendo cobrado como se o Chelsea tivesse um time à altura do Liverpool. Pode ter, com o desenrolar da temporada. Eu ainda acho que é muito cedo. E a gente já vê nele uma tentativa de acertar a defesa. Eu achei o Chelsea contra o Liverpool no primeiro tempo. O segundo tempo é difícil a gente analisar, porque o Christensen foi expulso. Mas no primeiro tempo, um Chelsea muito mais cauteloso do que na temporada passada. Muito mais preocupado em não levar gol do que em fazer. E eu acho até normal isso, porque A temporada passada foi muito ruim defensivamente do Chelsea. É um ponto realmente que o Lampard tem que atacar. E eu acho que contra o Liverpool ele tentou atacar isso e estava até bem. O Liverpool não estava criando muita oportunidade. Estava um jogo bem morno, vamos falar, no primeiro tempo. E aí o Christensen foi expulso e acabou tudo ruindo. E eu queria apontar o Kanté também. Eu estava pensando sobre isso. O Kanté, quando o Sarri chegou e colocou o Kanté numa outra posição, o Sarri foi criticado, tudo, o Kanté nunca mais rendeu. E aí com o Lampard, tudo bem, teve muita lesão também do Kanté, mas o Kanté também não rende mais do que era antes. Eu começo a me preocupar que eu acho que o Kanté, ele é um jogador que no futebol, como está sendo jogado hoje na Premier League pelos clubes grandes, o Kanté talvez não se encaixa mais. O Kanté não é o Thiago Alcântara, o Kanté não é o... Sabe?
Moderno.
Moderno. Ele é um jogador que eu adoro o Kanté. Pra mim, ele sempre vai ser o melhor volante. Eu adoro o Kanté, mas... Pô, já é o segundo técnico, a terceira temporada que o Kanté não apresenta o Kanté. Não é mais o Kanté que a gente estava acostumado a ver, porque eu acho que ele não tem mais tanto espaço pra mostrar isso. Porque ele tem o Kovacic, que desarma bem, não tão bem quanto ele, mas que tem mais força física, que chega mais no ataque. Tem o Jorginho, que faz o passe lateral, que quebra as linhas. O Kanté, assim... Eu tô pensando, assim, o que tá acontecendo, cara, com o Kanté, porque eu gosto tanto dele.
Eu acho que ele tá tendo pouca oportunidade, cara, porque não é possível, ele é muito bom.
Não,
cara,
mas ele tem jogado bastante.
O Kanté tem jogado bastante com o Lampard. Tem jogado bastante e não tem feito a diferença como ele sempre fez. Eu não sei.
Eu
tô levantando uma bola aqui. Eu não consegui chegar a uma conclusão, mas...
Inclusive, eu estava lendo uma matéria rapidinho no The Athletic essa semana, falando que o Chelsea está considerando comprar um primeiro volante porque o Lampard não vê o Kanté como esse cara.
Então, é muito estranho. É. O Kanté é o primeiro volante. Também não sei se é culpa dos técnicos, não sei. Eu vou pensar mais sobre o assunto.
Eu acho que é a posição que tem que botar ele, né? E dependendo da maneira que o técnico quer fazer o time jogar... Às vezes não encaixa, você tem que ter uma posição muito específica ali pra ele, né? Eu aceitaria ele no Arsenal fácil.
Ah,
cara.
Nossa, eu aceitaria ele no Tottenham, assim, mas de olho fechado. De olho fechado.
Só vem.
Mas olha só, falando uma coisa, eu vi o jogo do Chelsea, uma coisa que me impressionou positivamente do Chelsea é o Timo Werner, hein? Eu achei. Quando você vê o cara, né? Quando ele pega a bola, você vê que o cara vai
explosão.
Fazer muito gol, cara.
Não, ele tem explosão, ele é muito forte, ele realmente se encaixou bem na Premier League. O que, que o João tá rindo?
Que... Não, é que eu ouvi closão. Acho que você estava comparando ele com close. Olha. É o closão. Não, mas é.
E vamos falar do Liverpool também, que a gente sempre fica na dúvida se o Liverpool vai manter o nível de competitividade, aquele papo todo que todo mundo levanta, e com razão, né? Eu acho que já é a segunda rodada, acho que talvez a gente já não tenha mais dúvida que esse time continua querendo ganhar e ganhar e ganhar e ganhar. É impressionante.
E, né? E outro destaque, o Fabinho jogou como zagueiro e foi bem demais.
Eu não queria falar do Fabinho, eu queria deixar pro voto do brasileiro, mas...
Ah, desculpa.
Infelizmente você...
Eu também tava com ele guardado aqui na mão.
Porque, ó, eu vou falar, eu já tô pegando... Eu sei que é cedo demais. Entenda o que eu tô dizendo. Não tô falando mal do jogador. Eu já tô pegando raiva de tudo que vira o Thiago Alcântara. Ah, nossa, porque os 45 minutos melhores da história. Pô, ele jogou um time com 10 jogadores.
Eu ia falar isso.
E a bola sempre vai passar pelo meio. Não tô tirando o mérito dele. Mas aí começou a se falar muito mais do Thiago Alcântara que do Fabinho, que pra mim o Fabinho foi muito mais impressionante. Jogar numa posição que não é dele. O time 11 contra 11, a gente tá elogiando o Timo Werner e o Fabinho parou o Timo Werner em todas as oportunidades que eles tiveram mano a mano, o Fabinho parou o Timo Werner. E aí você vai ver as notícias, o Thiago Alcântara, bateu o recorde, passes. Pô, é o Fabinho que tem que ser elogiado, não é o Thiago Alcântara também, mas... Pra mim o destaque é o Fabinho, não o Thiago Alcântara.
É que ele foi a estreia do cara,
a estreia,
né?
Dele.
Ah, mas ele vai ser isso a temporada inteira.
Não, mas ó, assim...
Já tá...
Eu concordo com o que você falou, Sanid. Ele também entrou num, né, tá contra 10, fica mais fácil dar os passes e tal. Mas a gente, no episódio passado, a maioria aqui entre nós votou no Manchester City como favorito. E aí, de
Pô,
lá pra cá...
Que eu queria falar.
De lá pra cá, acho teve que o Liverpool... É. Que a gente também falou que o Liverpool... Que a gente sentia que o Liverpool precisava dar uma renovada, trazer algumas opções. E fez exatamente isso da semana pra cá até aqui. Trazendo o Thiago e o Jota.
E o Jota, que também é...
uma boa opção ali pro ataque.
Bela
é um bom jogador,
contratação, bela.
Né? Pra, pô, o dia que o Firmino não tá tão bem e tal, bota ali o Jota. Enfim. Então, cara, eu acho que muita gente... Muito de nós aqui, sem nem... já pegar a opinião de vocês, eu acho que a gente já balançou um pouco nessa opinião.
Eu já mudaria.
Depois de ver o Liverpool e ver essa contratação do Thiago e do Jota, né?
Você mudaria? Eu mudaria. E não é pela apresentação, porque o City também foi dominante contra o Wolverhampton, o City jogou muito.
É isso que eu ia falar.
Mas eu acho que quando eu dei o voto pro City, eu até falei, o Liverpool precisa contratar um atacante, os três estão muito... Não tem competição, o Firmino não tá jogando tão bem, e aí traz o Jota. Não tô discutindo o valor, que tá todo mundo falando que foi muito caro, 45 milhões. O valor eu não discuto, eu discuto que é um jogador de ótima qualidade que vai fazer a diferença no ataque do Liverpool.
Pô,
e traz
o caro foi o quê, papo?
É, exatamente.
Brincadeira?
Resumiu perfeitamente.
No mercado de hoje não é um absurdo. Né, cara?
Lógico que não.
E aí traz o Thiago Alcântara, agora se vier um zagueiro, por exemplo, que eu acho que vai vir... Ou, mesmo se não vier, tem o Fabinho jogando zagueiro. Então, eu já mudaria o meu voto. Meu voto iria pro Liverpool, mas eu não vou fazer isso porque a gente voto é sagrado. Mas...
E, pô, estamos na segunda rodada, calma também.
Não, não tô analisando, de novo, o desempenho. Tô analisando agora um elenco, eu acho que o Liverpool recuperou, pra mim, o status de favorito.
Até o City trazer o Koulibaly. Aí eu quero ver como vai ficar essa discussão.
Não vai trazer, já desistiu.
Desistiu mesmo?
Não, desistiu.
Não, bom, a gente tem que comprar um zagueiro ainda.
Estão falando do Koulibaly há tantos meses e não veio até agora, né? Mas anos. Anos.
Parece que ele vai pro Tottenham.
Mas eu acho que isso que o Senise falou do Thiago Alcântara é importante. É óbvio que, como foi a estreia dele, é um jogador muito badalado, campeão da Champions e tudo mais, é óbvio que todo mundo vai falar dele. Mas o Fabinho, pra mim, foi a atuação impecável na defesa, jogou demais. E o Thiago Alcântara tem até um vídeo que o Liverpool fez de todos os passes, praticamente todos os toques, né? Os passes que o Thiago Alcântara deu na partida, dentro desse recorde aí que tá sendo tão comentado. E você vê, é o que o Senise falou, a jogada vai passar pelo meio sempre. Não foi nada assim também de você falar, caracas, mano, que espetáculo. Mas, evidente, foi uma estreia muito confortável dele, até dentro do que a gente falou no último episódio, vamos ver como o cara vai se sentir na Premier League. A entrada foi muito boa. E tem o lance que o Senise falou no começo do episódio. Uma coisa é você colocar um jogador num time bem treinado, num time que tem esquema e que está funcionando. Né? Se você colocar o som ali, realmente o som vai chegar funcionando. E o Thiago Alcântara é a mesma coisa, um jogador que está voando, que é excelente, e entra num esquema que está azeitado. E aí a coisa funciona. Né?
Mas então, aí tem um outro lado. Tem um outro lado, porque a gente estava aqui contestando. Será que o Thiago Alcântara vai encaixar bem no Liverpool? É. Porque ele tem um outro ritmo. E assim, querendo ou não, é um time que realmente está encaixado. Concordo com tudo que vocês disseram. Mas ele teve uma leitura muito rápida de qual seria a função dele ali e já chegou mostrando o que ele pode oferecer. Não. Então, esse é meu contraponto.
Chegou com muita personalidade também, goste ou não. Mandando, falando, gritando, direcionando.
Distribuindo o jogo,
E fez o pênalti mais infantil. Não, brincadeira. Eu não tô criticando o Thiago Alcântara, eu tô criticando o barulho que se faz quando.
Mas eu queria só comparar, fazer uma comparação. Aqui na Inglaterra, quando chegou o Jorginho, foi um pouco parecido, porque o Jorginho também chegou quebrando recorde de passes e jogando aquele, né? E também foi aquela coisa, pô, Jorginho, não sei o quê. Depois mudou um pouco, dependendo da atuação do cara, de como o técnico vai aproveitar. Então, acho que também vai depender de como vai, né, andar a temporada.
Só para finalizar o assunto... E falando de outro volante brasileiro que tem um estilo parecido, o Alan, para mim, na primeira rodada contra o Tottenham, me impressionou mais do que o Thiago Alcântara, que ele comandou o meio campo do Everton. Mesma situação, chegou, não teve nem 5 treinos, já mostrou muita personalidade. O Everton ganhou do Tottenham fora de casa, o Alan jogando muito e não teve nem um décimo do barulho que teve com o Thiago Alcântara. Tudo bem, é o Liverpool, outra coisa, mas... Só.
Bom, então o Senise acha o Thiago Alcântara um bosta. Vamos lá para a próxima.
vai brincando, que isso aí na próxima zona mista. Zona mista não tem mais, né? Mas na próxima vez você responde. Ele vai.
Ele não falou nada disso. Ele não falou
a gente tem
nada
que falar
disso.
Do Arsenal e do City, mas, hein? Do City. Mas,
é isso aí.
Sim. Bom, eu tava lá no City.
Arsenal 100%,
então...
né?
É. Vou falar do City primeiro, que eu tava lá, voltei de. Fui ontem pra Wolverhampton de carro, voltei, cheguei aqui em casa 2 da manhã. Voltando lá, a famosa estrada M1 estava fechada, metade do caminho para obras,
né?
foi uma
Eles
delícia.
Eles sempre fazem isso, né, cara?
É, obra à noite para, tipo, aproveitar a madrugada, aí quem, bom, enfim, foi gostoso. Mas o jogo foi muito legal.
Foi gostoso. Foi...
é, alguns problemas técnicos na minha transmissão, mas fora isso, impressionou, cara, porque... O Manchester City, eu tava lá no estádio do Wolves, a diferença que faz a torcida também, né, cara? Porra, como as memórias que eu tenho do jogo lá no Natal contra o Manchester City, torcida indo ao delírio, porque o Wolverhampton tava perdendo de 2-0 pro City, virou, ganhou por 3-2, Traoré acabando com o Manchester City naquela ocasião. E na temporada passada o Wolves ganhou os dois jogos, né? Ganhou também...
É, eu tava no Etihad. Foi impressionante, foi uma das derrotas do City que o Guardiola ficou mais irritado.
Então, assim, até né, contextualizando tudo isso, foi muito impressionante a maneira que o Manchester City começou jogando lá em Wolverhampton, dominando completamente o Wolves. Assim, cara, era louco. Os caras não tocavam na bola. Ou tocavam, mas não conseguiam levar a bola para o campo adversário. A bola ficou o tempo inteiro no primeiro tempo no campo de ataque do o Manchester City atacando. Podia ter feito mais gols, porque né, acabou... Tava só 1-0 e aí, enfim, no fim até que o Wolverhampton pressionou e ficou um jogo um pouco mais equilibrado.
Poderia
o City
ter
uma...
virado, né? Teve três boas oportunidades no segundo tempo que não conseguiu concretizar, mas aí também, né? Assim,
inclusive, meu homem do jogo é o Podence, né, cara? Porque o que jogou ali foi brincadeira. E qualquer um que mete uma canetinha no Kevin De Bruyne também merece um destaque, né?
Atualizou o currículo ali.
Atualizou o currículo. Jogou demais. Ué, eu nunca tinha visto ele jogar. Ele não tinha jogado ainda assim de titular, né?
Não, tinha.
Eu não tinha visto ainda. Pô, assim, com mais tempo em campo. Porra, joga demais. O moleque é bom, cara. Moleque, nem é tão moleque, né? Mas enfim. Mas...
O problema do Wolverhampton é que, bom, é que a janela ainda tá aberta, mas. Pô, os caras venderam o Doherty pro Tottenham e aí botou ali o Traoré jogando de ala. Né?
Mas,
jogando de lateral, porque não tem ninguém.
Ao que tudo indica, o Semedo vem aí do Barcelona e vai resolver essa situação.
É, tem que resolver. E aí também teve o fator do outro lado, o brasileiro Marçal, né, que veio do Lyon, estava jogando como titular e saiu machucado depois de 5 minutos. E ele chegou já para cobrir a ausência do Johnny, que operou o ligamento cruzado do joelho. Então, realmente, o Wolves precisando dar uma reforçada aí nessas áreas. Mas o City deu para ver a sede dos caras, né, cara? Não conseguiram manter o jogo inteiro, mas mesmo com muitos jogadores faltando, né, cara? Eram 7 jogadores que estavam ou contundidos ou estavam 2 com Covid. O Gundogan, agora recentemente, o Laporte ainda recuperando da situação. Então teve que botar ali no banco do City 3 moleques da base. Um tinha 17 anos.
O City acabou o jogo com uma substituição só, porque não tinha muita gente no banco. Não tinha o que fazer ali o Guardiola. Não, ficou com o cobertor totalmente curto. Desfalques. Você falou do Laporte, é o cara mais importante da defesa. A gente, se for mais para o ataque, pô, Mahrez e Bernardo Silva seriam as opções ali para jogar aberto na direita.
Então,
Gundogan. Então são desfalques realmente... extremamente importantes para o City e mesmo assim conseguiu fazer um primeiro tempo. Me impressionou o City, me impressionou como dominou a intensidade de jogo, o estilo. Aí que a gente fala, né? Os treinadores brasileiros estão até o mês 9 agora do ano justificando, falando que tem pouco tempo para treinar, não sei o quê. E o City, logo na primeira partida, já mostra o que é o City. É o estilo de jogo muito bem definido e muito bem implantado. O City assim, podia ter feito até mais no primeiro tempo. Realmente, fiquei impressionado. O De Bruyne de sempre. Vai ser legal de novo ver essa briga City-Liverpool.
Vai ser interessante ver se o Foden vai ter esse espaço no time, né? Porque no momento tinha muitas contusões, mas eu acho que ele já merece, cara, ter quando ele joga muito bem no City. Ele jogou bastante no fim da temporada já, né?
É, mas... jogou. É, o Foden... Não, é que o Foden é um clássico exemplo do jogador que a imprensa inglesa fez o favor de me deixar com bode. Eu não aguento mais ouvir falar do Foden, porque eles só falam do Foden, gente. Toda entrevista do Guardiola, se você ouve... A temporada passada inteira, ela sempre tinha pergunta do Foden. Chegou um momento que ele até ria. É, mas não, realmente, é um moleque talentoso. Tirando minha raiva, e não é nem a culpa dele, é da imprensa inglesa, que também fez o maior favor de passar a mão na cabeça dele do Mason Greenwood com aquele absurdo.
Opa!
Aquele absurdo na seleção inglesa, né? Mas o que eu ia falar, na verdade, eu queria destacar o Fernandinho, que não só fez uma ótima partida, mas é o capitão, né? É o capitão oficialmente nessa temporada. E é legal a gente destacar isso também, porque o capitão aqui ele é eleito pelos jogadores e pela comissão. Então, Fernandinho, capitão eleito do Manchester City. Acho muito legal.
E eu queria destacar...
Pode ir. Não, eu ia falar que no final do ano passado... Não, não foi no final do ano passado, foi no começo desse ano, acho. Eu gravei com o Kyle Walker e eles chamam o Fernandinho de Dinho, né? Uhum. E ele falou muito sobre isso. Ah, o Dinho no vestiário, ele é o...
É meio irritante, né? O Guardiola também fala Dinho. Até no jogo, Dinho!
Pô. Ah, eu acho simpático, Dinho.
Mas ele tem uma moral absurda dentro do vestiário mesmo. Tanto que, como a Natália disse, foi eleito pelos jogadores e tudo, né?
Capitão. Eu falei com o De Bruyne depois do jogo, né? E aí eu até perguntei sobre essa questão do Fernandinho e como que funciona lá. Ele falou que a gente escolhe, a gente vota tal, e ele elogiou muito o Fernandinho, mas o que eu achei curioso também da entrevista com o Kevin De Bruyne, que ele fala, o Fernandinho tá aqui há 8 anos, todo mundo gosta dele e tal. Falou assim, elogiou um pouco, mas aí ele tem esse outro lado competitivo do De Bruyne também, né? Que ele meio que falou, mas nós temos muitos capitães e o importante é em campo também, todo mundo chama a responsabilidade e tal. E meio que ele falou, sei lá, ele puxou pra ele também um pouco, assim.
Não, mas é o verdade, segundo, né? Ele é o segundo capitão.
É? Ele é o vice-capitão,
é.
Mas é verdade isso. Tanto que se a gente tava falando do Foden, por exemplo, o gol dele é um negócio, é um trabalho de equipe ali ferrado, né, cara? É impressionante. E o próprio Gabriel Jesus, que a gente também não fala tanto dele, quanto deveria às vezes, e sempre é muito questionado e tudo, mas ele faz um pivô lindo no gol do Foden, depois marcou o gol dele lá, que teve uma ajuda do desvio, claro, mas também foi bem no jogo.
Ele foi bem encontrando espaços ali na jogada do gol dele.
Ele jogou bem, cara. E o que impressiona, mais uma vez, a gente fez isso muito com o Gabriel, né? Mas estando ali no estádio, é a vontade que ele tem de fazer um gol, né, cara? Ele, mesmo com o time ganhando, no final ali ele teve uma chance, logo antes dele fazer o gol, que ele até foi bem, chutou, foi uma boa defesa do Rui Patrício, e ele ficou assim, mas muito puto. O jogo já ia acabar, tava já no acréscimos, porque ele não conseguiu fazer o golzinho dele ali naquele momento, mas ele botou a cabeça no chão, assim, batendo no chão, porque ele queria fazer o gol. Para ele é muito importante, né? Porque ele é muito julgado, né? Especialmente com a ausência do Agüero, ele tem que fazer gols ali para justificar ele tendo essa posição. E aí logo depois você vê que o Guardiola ficava pedindo para eles botarem a bola lá no cantinho, no escanteio, para ficar enrolando ali, mas o Gabriel pegava e ia para cima, tipo, ele queria fazer o gol de qualquer jeito. A bola chegava no Gabriel, ele virava, não ia, e acabou conseguindo fazer o gol ali. Legal pra ele, porque ele teve um bom jogo.
Agora eu vou fazer uma coisa polêmica. Eu gostei dessa camisa do City, viu? De verdade, eu gostei. Eu achei bonita.
Eu só lembrava do João também durante a partida.
Eu achei bonita a camisa.
Todas as camisas, eu achei que ficou bem legal. Bem cara de inglês, assim.
Mas peraí, vendo ali no jogo, ela parecia meio branca. Eu achei que nas fotos ela era rosa.
Ela é meio rosadinha, assim.
Na transmissão ela parece bem... Dá pra ver bem as estampinhas, assim, de fundo.
Ah, é? Ali ao vivo eu não via nem a estampa e também achei que ela parecia branca, meio da cor daquela nova do Arsenal também.
Na transmissão ela parece branca, teve até e não é por isso que eu tô elogiando, não, mas teve gente falando que parecia que era o Tottenham jogando de longe. Não é por causa disso, não, mas eu achei a camisa em si bonita, eu achei as estampas bonitas. Eu já tinha, quando eu vi as fotos, eu falei, pô, mas não achei tão feia quanto estão falando. E vendo ontem, eu realmente achei bonita. Eu achei bonita a camisa do City. Gostei.
Eu gostei também.
Tô virando velho ranzinza então aqui.
Não, eu também não gostei, não, viu? Não gostei. Vamos arrematar com o Arsenal, então?
Ah, o campeão. Vamos, né? É, campeão. Vamos. Ninguém segura. Ninguém segura o Arsenal.
Mas fiquei decepcionado, hein? Eu sei que o Sinistro tá zoando, mas...
Eu só lembrava de vocês. Eu tava no Emirates e eu tinha... Eu não sei se a Nathalie vai lembrar. Eu falei pra ela durante a semana. O Arsenal e o West Ham vai ser empate. Vai ser 1-1. Falei, você vai...
Não lembro disso, tô brincando.
Você vai lembrar de mim. Vai ser 1-1. E quase foi. O segundo tempo do West Ham, o West Ham jogou muito bem. O West Ham criou diversas oportunidades. Tava mais próximo do segundo gol do que o Arsenal, mas aí o Arsenal foi lá e fez o gol. Eu acho que tá no momento pro Arsenal que o importante é você conquistar pontos mesmo, porque dá mais tranquilidade, dá mais confiança, uma possível crise não acontece, mas o time realmente não apresentou o que se espera do Arsenal, né? Depois da estreia, 3-0, que eu já acho que não foi tão boa quanto vocês falaram, a apresentação.
E começou.
Não, mas eu acho...
Agora, o
interessante é você ver o Arteta buscando diferentes soluções, e eu achei muito legal, ele começou com o Kolasinac, né? E quando você vê a formação, você fala, pô, três zagueiros com o Kolasinac e o Saka como lateral esquerdo. E aí, com a bola no pé... Não eram três zagueiros, era o Kolasinac de lateral e o Saka de ponta esquerda. E às vezes eles invertendo o Saka de lateral e o Kolasinac de ponta esquerda em determinados momentos do jogo. E aí defendendo realmente virava três zagueiros, quase uma linha de cinco atrás. Então você vê o dedo do técnico, você vê ele tentando soluções. Às vezes o time não joga tão bem, mas ele está tentando. Ele terminou a temporada passada jogando sempre com três zagueiros, agora ele coloca três zagueiros sem a bola a linha de quatro com a bola, como eu falei, o Kolasinac trocando com o Saka, o Nketiah, que estava também, a gente já estava meio que, não desistindo, mas aquela empolgação já estava passando, entrou e fez o gol decisivo, ainda mais com a assistência do Ceballos, que os dois tinham brigado na primeira rodada antes da partida contra o Fulham, uma briga bizarra até, né? Enfim, não jogou tão bem, mas ganhou, que é o mais importante nesse momento, e com o Arteta buscando diferentes formações, diferentes soluções e usando o elenco que ele tem.
Ó, essa semana eu tive com o William e ele falou muito bem do Arteta e falou um pouco justamente sobre esses pontos que você está citando. Então, vamos escutar um pouquinho, só um trechinho dessa entrevista do William falando do técnico e a gente já complementa.
Para ser sincero, eu fiquei muito impressionado assim, com a forma que ele... a forma dele conduzir o ambiente, da forma dele conduzir o grupo e a forma que ele conduz as reuniões, estratégias, como vamos atacar o adversário, instruções de como, do que a gente tem que fazer dentro de campo. Às vezes, uma situação não está dando certo, ele muda, sabe? Então, muitas ideias na cabeça. Então, realmente, eu fiquei bem impressionado com ele. E como eu falei algumas vezes já, para mim, acho que ele, daqui a uns anos, vai ser um dos melhores treinadores na Premier League e no mundo também. Realmente é um cara top dentro de campo e top fora de campo também.
Bom, aí o William elogiando muito o Arteta. A gente, apesar do Senise dar essa cornetada, continua otimista. Mais uma vitória.
Eu elogiei aqui. Elogiei o Arteta.
100% de aproveitamento.
O William que saiu no... acho que faltava uma meia hora de jogo ainda, né, para a entrada do PP. Vai ser uma briga por vaga aí, eu acho, né? Porque também não dá para jogar todo jogo todo mundo, são muitos jogos. Mas a gente vê algumas opções. Mas o que eu queria dizer também é que o Arsenal não foi tão bem, mas o West Ham melhorou muito também comparando com o primeiro jogo. O West Ham, que foi terrível, perdeu o primeiro jogo. Nesse jogo deu alguns sinais de uma melhora, apesar de ainda estar com... Eu acho, pô, você olha eu olhei o banco do West Ham, né, tinha o que você acharia que poderia ser o time. Estava ali Felipe Anderson, Yarmolenko, Lanzini, todo mundo no... Até o Alê, né? No banco, né? Mas com David Moyes, eu acho que vai ser sofrimento. Mas deu uma melhorada. Não foi fácil.
Não, de novo, o West Ham foi melhor no segundo tempo do que o Arsenal. Só que isso tem acontecido nas últimas 5 temporadas do West Ham. Faz um jogo bom, que ninguém espera que seja bom, aí você fala, bom, existe esperança. Aí no jogo seguinte, toma um 3-0 de um, sei lá, Burnmouth em casa. É isso que tem acontecido temporada após temporada. E eu nunca vou conseguir entender, não só a permanência do David Moyes, mas trazerem ele de volta. Então, enquanto o David Moyes estiver lá... E depois do jogo eu falei com o Pablo Fornals, o espanhol, e perguntei pro Pablo Fornals, sempre crise, etc. Falou, é... Aí eu falei, porque o Pablo Fornals chegou na temporada passada, uma das contratações mais caras da história do West Ham. Eu falei, e você? Você se adaptou? O que você está achando de você? Ele falou, como vocês puderam ver, hoje o técnico me colocou na posição que eu gosto de jogar. Então, hoje eu acho que eu joguei bem. Então, eu nem perguntei para ele e ele já falou, tá vendo? Quando eu jogo no lugar que eu gosto, eu vou bem. Então, nesses pequenos sinais, você mostra que realmente não tem por que o David Moyes está lá. Não tem por quê.
Bueno, eu creo que la gente hoy lo pudo ver, que cuando jugué un poco más dentro, pues me vi un poco más a gusto, pero yo estoy aquí no para hacer highlights, para hacer nada, yo estoy aquí para ayudar al West Ham.
E o problema não é só o David Moyes, por exemplo, antes do jogo, torcedores do West Ham foram até o Emirates, mesmo com o público proibido de entrar, torcedores do West Ham foram até o Emirates com um bandeirão pedindo a saída dos dois presidentes e da vice-presidente. Então, só pra gente ver, não é só o David Moyes, tá tudo errado ali, as contratações são erradas, o planejamento é errado, tá tudo errado, não adianta só gastar, o West Ham tem gastado, mas gasta sem planejamento, gasta mal, tá tudo errado no West Ham. E vocês falaram, acho que os dois votaram, né, que o West Ham pra cair nessa temporada.
Eu e o João.
Você, a Nathalie e o João, eu acho que foi um belo voto, porque até quando joga bem, perde, e isso é um péssimo sinal, né?
Eu lembrei de uma coisa aqui, que só mudando de assunto, que a galera vai ficar meio brava comigo. A torcida do Manchester United vira e mexe reclama aqui no podcast que a gente não fala do United, não falou no episódio passado. Então, já que
não
vocês querem, então, quase que a gente esqueceu de falar do Manchester United. Mas a gente não vai deixar passar.
É melhor não falar, eu acho. No caso, é melhor passar batida.
Então, só, né, acho que, pô, coitada do United.
Coitada,
né,
do...
Decepção, eu não achei, não achei que ia ser assim tão ruim, então, pô, a coisa não tá legal lá, né, cara?
Eu vou dar um dado importante
todo mundo elogiou muito, achando...
Agora o Solskjaer vai, né, tipo, mas enfim.
Dado importante, o United teve 76% de posse de bola e o Crystal Palace 24%. Então, parem de ser críticos, o United jogou melhor,
Dado importante, a defesa do Manchester United é uma droga, né? Olha, na boa, Lindelof ali, como é que é?
Maguire. Mas essa é a defesa.
Mas qual a opção? Bailly, né?
Ele vive 10 dias, 9 dias ele tá machucado, ele tá se recuperando e se machuca enquanto tá se recuperando. Então, não dá para contar com ele.
Eu acho que voltou o Smalling também.
Da Roma. A Roma quer pagar 12 milhões, o United quer vender por 20, e se bobear, ele vai acabar ficando.
Isso que eu ia falar.
Ele foi bem lá, né?
Foi bem.
Na Itália.
Vende por 12, que é bom negócio. E eu acho que é o único destaque possível desse jogo. O único destaque possível desse jogo é o professor Roy Hodgson, que vocês não cornetaram quando eu falei dele na semana passada. O professor tá aí dando aula para todo mundo.
Não, eu concordo. Impressionante o que ele faz com esse time do Crystal Palace sem ninguém. Não tem ninguém no Crystal Palace. Só tem o Zaha, que também joga quando quer.
E jogou muito.
Como,
né?
Jogou contra o United.
E jogou muito.
É impressionante. Eu até voltei no Palace pra cair, já me arrependo. Com 6 pontos nas duas primeiras rodadas, não vai cair mais. Já conseguiu a gordura necessária. Já conseguiu.
O Senise já mudou metade dos votos, né?
Pra mim, agora o campeão é o Tottenham. Vou mudando. Artilheiro, o Son, e o Palace não cai. Pronto. Não, e o único ponto a destacar do United, um ponto bom, foi o gol do Van de Beek, né? Fazer gol logo na estreia.
Gol do Van de Beek, isso aí.
É, meio campo não falta, né, no United, isso tá claro.
Aqui estão falando muito que o United precisa contratar mais um atacante, mais opções para ataque, e precisa contratar um zagueiro. Antes falavam do lateral esquerdo, né? Aí o Wan-Bissaka começou no banco, muita gente torceu o nariz, mas aí o Fosu Mensah foi bem entre os titulares.
Porque Luke Shaw é ótimo também, né?
Então... na verdade, acho que a gente já falou do Lindelof aqui uma vez. Eu não sei se a gente falou aqui ou eu estava conversando com o Senise mesmo. Mas que o Lindelof é o tipo de zagueiro que é bom do lado de um bom zagueiro. isso me deixa um pouco desconfiada.
Do Maguire.
Não, isso me deixa um pouco desconfiada, porque um time como o United tem que ter um... Pô, é que... Bom, a gente... O United foi lá, apostou no Maguire. O Lindelof, ele é regular. Isso a gente não pode falar. Ele é um zagueiro regular. Mas é o suficiente para o United?
É aquela coisa, né? Um jogo... E a gente, na semana passada, eu acho que todo mundo votou... Ah, não, acho que eu não votei, não. Mas quase todos votaram o United no top 4, né?
Não,
eu acho que eu botei o Arsenal em vez do United.
É, eu votei. Mas eu queria falar uma coisa, porque o United ainda, nesse jogo, contou com atuações individuais fracas. E na temporada passada, o talento individual era o que realmente estava fazendo a diferença. Então, o Bruno Fernandes não foi tão bem, o Pogba não foi tão bem. E também é algo que é um pouco preocupante, porque não pode depender tanto de atuações individuais, né? Mas, enfim, só o primeiro jogo também, a gente tem que destacar isso.
Acabou muito bem a temporada, mas eu continuo
hoje
achando que...
Hoje é o nosso podcast...
Estourou, desculpa, né?
Picotou, eu não ouvi o que você estava falando direito, João. Mas eu só ia fazer um comentário para que hoje o nosso podcast virou o xadrez verbal correspondentes Premier, como tanto sonhou o Renato Senise aí nesses últimos anos.
Batemos recordes. Não, então vamos lá, para encerrar rapidinho, vamos fazer o voto sem discutir muito.
Uhum.
A gente vai começar esse novo quadro, então a gente tem que voltar a fazer da primeira rodada também e da segunda rodada o melhor brasileiro, e a gente vai adicionando a nossa lista aqui. A primeira rodada foi uma rodada reduzida, né? O Manchester City não jogou nem o United. O Senise já falou do Alan. Do Everton,
meu voto,
né?
Meu voto.
Eu vou votar no William, do Arsenal, que estreou com as assistências, jogou bem, foi o cara do jogo do Arsenal. O Gabriel também no Arsenal foi bem, mas o meu voto é no William.
O meu também é do William.
E o meu é do Alan. O que a gente faz quando empatar?
Ih, rapaz, para o ímpar.
Aí ganha o William pela idade, né? É mais velho. Então, então. Primeiro critério de desempate.
Boa pergunta, hein? A gente não pensou isso, não pensou os detalhes.
Vamos cancelar.
Bota os dois? Bota os dois, meio ponto, sei lá.
Ah, bota os dois, acho.
Bota os dois.
Então, Alan e William na primeira rodada. Parabéns, vocês ganharam o prêmio do Correspondentes Premier. Vamos lá, segunda rodada.
Fabinho?
Fabinho, vocês? Fabinho com menção rosa ao Alisson. Fabinho. O Alisson catou muito, mas eu vou de Fabinho.
Se alguém falar Thiago Alcântara, o Senise vai ficar bravo.
Vai abandonar o podcast.
Não, mas isso é importante. A gente vai colocar os naturalizados?
Sim.
Põe, tem que pôr. Imagina, é todo brasileiro, pô.
Pra mim, sim. Por mim, sim.
Filho do Mazinho não vai ser brasileiro?
Tá bom,
isso?
Tá bom. Eu concordo porque é uma democracia, mas já aviso que eu nunca vou votar no naturalizado. Brincadeira.
Brexit. Vai votar no Brexit.
No Brexit.
Get Brasil Brexit done.
Eu vou votar no Richarlison. Eu sei que ele perdeu voto. Muito gol, mas eu achei que ele jogou muito bem.
Jogou. Pontuou bem no Fantasy, pô.
Ulisses, seu voto? Fabinho?
Meu voto é Fabinho também, Fabinho.
Tá, bom. Então ganhou Fabinho na segunda rodada. Então tá anotado aqui.
João vai perder esse papel, mas nossa, não vai durar três dias.
A Nathalie vai fazer uma planilha de Excel.
Tá anotado no papel que daqui dois minutos vai estar no chão da sala do João, vai ser varrido pela filha e pronto, acabou.
Alguém me ajuda. Olha lá, anotado aqui. É o papel que eu tô mostrando. Eu acho melhor ter essa planilha mesmo. Por favor, Nathalie, ajuda aí. Porque eu já não lembro quem eu votei semana passada, quem vai ser campeão, quem vai ser rebaixado.
Não, eu também não lembro de nada. Eu lembro que eu passei vergonha falando do Arsenal, mas fora isso...
Puta, o Luiz falou que o Arsenal ia ser vice-campeão, alguma coisa assim.
É, mas enfim, vamos seguir.
Ficamos por aqui então, né?
É isso aí.
Ficamos por aqui. Minhas desculpas à torcida do Manchester United. Meus parabéns ao Senise pela atuação do som.
Virão mais por aí.
E as coisas. É isso aí. Valeu então, pessoal. Bom dia pra vocês aí.
Valeu, gente.
Até a próxima.
Até a próxima.